Big Girls, meninas da firma, começando agora o nosso quarto podcast e o assunto da vez é estilo com propósito. E eu já começo passando a bola para Vivi Cardinale, que é consultora de imagem e estilo pessoal e é também criadora do método Estilo com Propósito. Vivi, a gente tem muitas pautas para abordar hoje, né? Que a gente vai aprofundar do vídeo que entrou, que aliás, se você não viu, corre no nosso canal do YouTube, o vídeo já está disponível lá, mas eu queria começar o programa de hoje falando sobre as pessoas que viajam para comprar roupas. Qual a sua opinião sobre isso?
Olha, Ká, eu sou bem categórica. Eu acho que é mó roubada você viajar hoje em dia, viajar para comprar por vários motivos. Se a pessoa quer só um motivo prático, eu já vou te dizer que o dólar, o câmbio não está favorável. Não só o dólar, o euro, enfim. Nenhum isso já é. A moeda já não está favorecendo mais. E o segundo é, como eu gosto de fortalecer a economia do país que eu estou vivendo, no caso o Brasil, eu acho sensacional comprar das pessoas que produzem aqui. Porque é uma forma, assim, de você fortalecer a economia do próprio país, né? Tem um monte de gente reclamando, ah, o Brasil está em crise, o Brasil está em crise. Aí pega todo o dinheirinho rico dela e vai colocar onde? Pro Trump. Eu não entendo esse raciocínio, sabe? Sendo que podia estar fortalecendo aqui pequenos produtores, ou nem tão pequenos produtores assim, médios produtores, porque essas pessoas, a gente fala, mas assim, mesmo uma fast fashion, ela emprega pessoas do país, não é mesmo? Então, assim, ela não precisa tanto do nosso dinheiro, não. Um pequeno produtor precisa mais. Indo nessa escala e nesse raciocínio, eu acho um pouco até irresponsável, fazendo protesto político aqui, gente, mas eu acho um pouco irresponsável a gente levar nosso dinheiro para fora do país. Isso já é um motivo forte o suficiente, na minha opinião. Um outro é, eu absolutamente não reservo o dia da minha viagem, que eu amo viajar, para ficar dentro de um outlet, enfurnado ou de qualquer tipo de loja, sei lá, entendeu? Não vou dizer que não existem oportunidades, mas eu acho que essas oportunidades estão mais linkadas com esse mesmo raciocínio que eu falei. Eu procuro lojas, assim, cara, produtores locais, que fazem uma coisa muito única, que eu só encontro ali, entendeu? Que geralmente é mais linkada à comida do que à roupa. Geralmente, assim, pra mim.
Tipo, o que eu vejo as pessoas abordando muito é que muita gente diz que viaja para comprar porque acha que os preços são infinitamente mais acessíveis. Não. Mas aí tem várias questões que a gente tem que levar em consideração, né? Que, poxa, então quer dizer que o preço está mais acessível. Mas que tipo de produto também que eu estou comprando só porque o preço está acessível?
Qual a opinião? É um bom ponto. É um bom ponto. Ká, eu acho que é meio que mentiroso isso, sabe? Hoje em dia, é o que eu falei no começo da minha fala, com o câmbio, será que é tão mais barato assim? Porque tem o Sim. câmbio, tem as taxas e tudo mais. Gabi pode até falar mais do que isso, porque a gente...
Então, vou já, não querendo te interromper, mas já te interrompendo. Assim, sobre comprar roupa fora, né? Eu moro nos Estados Unidos, que é aonde as pessoas geralmente vão para comprar roupa.
A meca da roupa.
A meca do barato. Compre.
Exatamente. Então, principalmente Miami, né? Que é o primeiro lugar que as pessoas vão para comprar roupa.
Central.
Exatamente. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, a gente teve, inclusive, esse passeio. Eu fazia parte do passeio ir para o outlet. Eu fui com a minha mãe, com a minha irmã, com as minhas tias. Juntamos cupons para colocar no outlet. Toda aquela coisa que o pessoal faz quando vai para os Estados Unidos, né? Quando eu mudei para lá, essa consciência já tinha mudado um pouco na minha cabeça. Já estava começando a estudar minimalismo e tudo mais. Mas a questão é, não é mais barato? Porque a qualidade, muitas vezes, é bem inferior. Então, você acaba entrando numa loja, sei lá, numa Forever 21, e comprando uma blusinha de $5, mas você vai colocar ela para lavar, acabou a blusinha, entendeu? E qual que é o passado dessa blusinha? O que que sabe?
Quantas pessoas morreram para essa blusinha ser feita?
Não, lembrar que essa blusinha não foi feita nos Estados Unidos, ela foi feita provavelmente no Vietnã. Então, também achar que você está contribuindo para a economia local americana, você também não está. O que, por exemplo, na Califórnia é um bom estado, né? De exemplo, porque tem produtores locais muito bacanas na Califórnia. Mas se você... A galera vai nesse foco de outlet, é volume, né? Tommy Hilfiger e Forever 21
e Gap.
Gap. É um negócio bem bizarro, assim. Eu faço super pouca compra de roupa, tanto aqui quanto, menos ainda viajando, porque eu acho um saco de ter que carregar depois. Mas eu já até comentei com a Vivi, o que eu já comprei fora mais de uma vez, tem um outlet perto de Paris, muito bom de roupa de festa, mas daí é de marca high-end mesmo, tipo Diane von Furstenberg, marca de roupa de festa. Daí realmente faz sentido e valia o preço. Mas fora isso, e outra, né? O euro estava bem mais barato, porque do jeito que está o dólar...
Eu acho que tem outras coisas também que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, o ano passado, quando eu estava em Londres, fazia super sentido eu ir na Lush, por exemplo. A Lush é de lá, e realmente, quando você vai lá, as coisas são muito acessíveis. Mas tem uma loja que é super famosa na Europa, que é a Primark, que todo mundo falou, cara, vai na Primark, vai na Primark.
Cara, as coisas da Primark não duram antes de lavar, as coisas já estragaram, cara.
E se você pega a etiqueta, você vê que tudo foi produzido na Índia, né? Quase tudo foi produzido na Índia. Sim. Se você pega para olhar as coisas, é tipo 100% poliéster, quase tudo. Realmente o preço lá embaixo, mas o que, que você está levando para sua casa? Porque acho que a gente vai entrar nesse assunto mais tarde, mas o que as pessoas não entendem é que moda consciente é sobre ser consciente com o que você está comprando.
Sim.
Tem muito disso.
Sim. E muito, isso que eu gostei muito do que, na verdade, vocês três falaram. Eu gostei muito disso que a Rê falou com relação à oportunidade que o local te dá. Então, eu já comprei 3 peças incríveis de seda da Dona Karan, no outlet em Nova York, que meu marido quis muito ir, mas assim, sério, eu fiquei 2 horas lá para conseguir 3 peças que valiam realmente a pena. E como eu não ia conseguir sair desse passeio, porque meu marido queria ir lá nesse outlet, aí eu falei, cara, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar da minha melhor maneira. Só que eu juro, foram 2 horas de garimpo. E eu comprei um tênis muito legal num estilista nova-iorquino, que eu também peguei uma super oportunidade, porque tinha um feriado lá. Mas foi assim, não estava na minha programação. Ir até a loja. É porque eu estava andando na rua, me chamou a atenção, eu entrei, perguntei a história da marca, achei super legal e comprei. Então, assim,
mas eu acho que
diferenciar isso...
Sentido,
é, exato.
Esse, assim, mesmo que você tivesse ido, entendeu? Eu acho que aí tem um propósito, tem um objetivo.
Exatamente.
O que eu vejo é
um raciocínio.
Que elas querem ir viajar para comprar no excesso, no volume.
É.
Então, eu vou comprar porque está barato. E ver que está barato, começa a levar até mais do que precisa. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que já fizeram isso, não julgando, só colocando aqui como exemplo. Poxa, eu vi uma camisetinha que custava 3 dólares, então vou levar 10. Tem muita gente que faz isso, cara.
Tem.
Eu já fiz isso, mas a primeira isso foi, tipo, sei lá, a segunda vez que eu fui para os Estados Unidos. Eu tinha 15 anos de idade. E, tipo, daí eu fiquei anos com as minhas camisetas de moletom que não acabava nunca. E eu não aguentava mais. Daí eu me toquei, que era uma péssima ideia fazer isso, né?
Tem isso também, Rei.
Em Londres, cara, tem tanto estilista bacana em Brick Lane. Você pode comprar moda local nos estilistas que moram no leste. Muito, muito legais. Não tem só Oxford Street para fazer compra em Londres. Tem vários outros lugares mais legais.
Como em os Estados Unidos, não deve ter só Miami, né?
Não.
Pode ir
não.
Falar.
Por exemplo,
na
Califórnia tem, no Brooklyn tem umas lojinhas, tipo, vai, vou fazer um depar aqui. É como se fosse uma Vila Madalena com pessoas que produzem no lugar, sabe? Que tem uma pegada assim. É o que eu falei, eu prestei mais atenção em comida, mas só que tinha vários pequenos estilistas. Tinha um brechó maravilhoso na rua que eu tava, tipo, gigantesco, que valeu a pena entrar lá. Eu acabei não comprando nada, porque eu fui nesse... Foi contra o raciocínio, né, Cá, que você falou. Ah, só porque é barato e tem, vou comprar? Não, eu não tava precisando de nada, mas eu entrei pra ver como é que era, entendeu? Então, eu me permiti conhecer o lugar e saber, pô, quando eu for de novo pro Brooklyn, eu sei que tem um brechó muito legal lá. Então, pra dar uma dica prática pra galera que tá ouvindo a gente, é... Coloca no Google, né? Estilistas locais de tal lugar que eu tô indo. Ou o que é legal, muito legal, comprar em tal lugar, entendeu? Que só tem lá.
Ou procura daí... no Etsy também, né?
Exatamente, Rê. O Etsy. Boa.
Agora, sim, uma coisa importante também é falar que não é porque você tá viajando que é preciso comprar ou pesquisar a pessoa
Exato. Lá
pra você comprar. Porque o negócio é a usabilidade. De você pensar assim, poxa, eu tô indo para um lugar frio. Eu não tenho um casaco frio. Seria massa ir lá na Patagônia achar um casaco para mim, porque eu vou usar ele para a vida inteira e vai ser o custo-benefício desse casaco.
Vai ser então, muito mais barato lá do que aqui, um casaco permeável.
Então, é pensar nisso, assim, porque às vezes a gente acha de eu tô viajando, eu tenho que trazer alguma coisa, tenho que trazer para mim, tenho que trazer para os outros, tenho que trazer os souvenirs e etc, etc. E aí acaba que nem você usa, nem o outro usa e vai.
Exato.
É,
eu sei disso que você falou.
Eu sempre penso assim, eu viajo bastante, sempre viajei bastante, mas para mim a volta ao mundo mudou mais ainda o meu jeito de viajar. Porque não tem nada melhor do que você sair de casa e saber que você só vai voltar depois de um ano e você vai ter que carregar a sua mala. Brasileiro é muito mal acostumado com esse negócio de duas malas de 32 quilos. Você não precisa de uma mala, de duas malas de 32 para passar 15 dias na Europa. Pelo amor de Deus, gente.
Eu acho que demais, né? Porque mudaram as regras.
Não, agora mudou para ficar igual no mundo inteiro, que é 23 quilos.
E, nem... é e as só, pessoas é? Sofrem. É.
É,
é aquela
mas, gente,
mala que eu levei meu guarda-roupa inteiro pro programa de TV.
Uma então,
o guarda-roupa inteiro cabe na mala.
Gente, mais de 23 quilos, você não consegue carregar a mala. Você vai chegar na Europa, o prédio vai ser antigo, não vai ter elevador e você vai ter que subir. E daí você vai subir como? Com uma mala de 30, duas malas de 32, não sobe. Então, eu... Nossa... Cara, eu lembro de ver muita coisa legal, tipo, na China tem muitos estilistas locais muito legais também, e eu lembro de ver muita coisa legal, mas você também entende que esse consumismo de comprar, comprar, levar presente pro outro e nananã, você para antes, quando você tem que carregar, e fala, mas eu preciso disso mesmo, o que eu vou fazer com isso? Eu tô comprando só porque eu tô sendo compelida a comprar, ou porque eu preciso disso mesmo, ou eu quero isso mesmo, ou isso lá tem a ver com a pessoa que eu vou,
que eu quero presentear,
etc e tal.
Mas eu confesso que esse pensamento veio depois que a Vivi me ensinou muitas coisas, principalmente qual a procedência disso que eu estou comprando. Antigamente que eu digo, tá, um ano e meio atrás, eu não me questionava disso. Qual a procedência disso que eu estou comprando, seja aqui ou seja, em qualquer outro país. Eu não me questionava. Quem trouxe esse conhecimento para a minha vida foi a Vivi, através do Estilo com Propósito, de tipo, você sabe da onde isso vem? Como é que isso foi feito? E isso mudou muita coisa para mim. Então, eu comecei a levar isso em consideração agora. O ano passado, por exemplo, eu tive esse hábito de tirar um dia para ir ver loja, para bater perna mesmo. Eu queria ver as coisas na rua. Eu fiz muito isso. Fiz isso em Londres, fiz isso em Paris. Em Paris, confesso que fiquei nas farmácias, porque eu ainda acho que em questão de cosmético lá, você comprar um produto que vende na mesma farmácia aqui é mais acessível, sim. Mesmo você convertendo, vai ser mais acessível algumas coisas que você usa. Mas hoje eu tenho muito mais essa consciência de parar e avaliar. Eu vou viajar agora e no meu roteiro não tem, tipo, um dia para visitar lojas, um dia para fazer compras. É claro que se eu achar alguma oportunidade de algo que eu acho que é a minha cara, que tem a ver comigo, que compensa financeiramente, por que não?
Acho que tem um ponto importante também. Eu não gosto de fazer compra. Acho que tem isso também. É impossível para mim tirar um dia para ficar indo em loja. Eu não tenho
paciência. Como que você compra suas coisas, Renata?
Cara, a Vivi sabe, eu compro em duas lojas normalmente. E daí eu compro sempre a mesma loja, compro online, experimento em casa. E eu tenho muita roupa ainda, eu tiro muita roupa, mas ainda tenho muita roupa dessa época aí de... Porque dessa época de 15, 18 anos, que era uma época que eu comprava muita roupa. Minha mãe é mais consumista do que eu. Eu não compro roupa, assim, de falar, nossa, comprei várias roupas, sei lá. Pelo menos desde 2012. Eu compro uma coisa ou outra, muito difícil, qualquer
quando
coisa...
Quando você gosta muito.
Daí eu tiro, quando eu compro, eu tiro coisas do meu armário. É difícil. Eu vou te falar que hoje em dia eu compro coisa até no AliExpress, que daí é totalmente contra tudo isso aí do consumo consciente. Mas daí sim, se for para falar de compensar, no AliExpress compensa, porque você paga $5 no vestido. Tá bom que tem algum chinês passando mal para o seu vestido ficar pronto, mas daí sim vale a pena financeiramente. E acho isso também importante do consumo consciente. Não necessariamente todo mundo vai ser 100%. Acho que a Vivi vai falar melhor sobre isso, porque hoje em dia está super na moda as marcas serem sustentáveis. Eu tenho essa pressão na Sassaricano também, e eu sou bem sustentável, mas a verdade é que não existe nenhuma marca 100% sustentável. Não, tem marcas que se dizem 100% sustentáveis, e é mentira. A indústria de moda é a que mais polui, ou uma das que mais polui no mundo. Então, tem vários questionamentos por trás, assim. E eu acho que ter essa consciência do consumo, que a Vivi pode falar melhor, é importante, mas é muito difícil a gente cobrir 100% disso, né? Ser 100% sustentável no consumo.
Eu estava até lendo um artigo da Lilian Passi, antes da gente começar a gravar esse podcast, que ela falava disso. É impossível você ter uma marca 100% sustentável. O que você tem são marcas com posturas conscientes. E daí vem essa questão, né, da moda consciente. São marcas que estão tentando introduzir esse tipo de consciência na moda, na forma de produção, ou enfim, de como essas peças nascem, como essas peças chegam até o consumidor final.
O que Super concordo. Eu até falei isso no meu workshop, eu dei um workshop esse sábado, e começaram a me questionar com relação ao tecido. Eu falei, bom, primeira coisa que a gente tem que entender, a gente nasceu, a gente está poluindo, né? Então, assim, vamos aceitar. Não tem como a gente não ter uma pegada ecológica, a não ser que você seja um mogli. Você vai viver lá, inserido na natureza, nível... faz parte daquilo, né? Do sistema. Porque a natureza por si só já é sustentável. O problema é que o homem interfere e ferra o processo. Essa que é a verdade. Então, qualquer tecido, mesmo sustentável, ele vai ter um impacto. Ele tem um menor ou maior impacto. Por isso que você usar muitas vezes a mesma roupa, você trazer isso para o seu dia, né? Essa repetição de look, ou pegar uma calça jeans e fazer ela durar o tanto que ela tem que durar, que seja 100 anos, porque as pessoas não param para pensar nisso, porque o jeans foi um tecido desenvolvido para trabalhadores, logo, para aguentar vários trancos, a gente fica colecionando jeans. Então, assim, quando a gente entende isso, aí o impacto que é gerado, ele é minimizado ao longo desses 100 anos que você vai usar aquela roupa. Posso falar? Só que não existe uma marca 100% sustentável mesmo. O que foi, Ká?
Falando sobre jeans, eu tava fazendo várias pesquisas antes da gente começar, e aqui no Petiscos, da Julia Petit, tem muito bacana que ela fez um artigo sobre isso. Ela colocou assim, vou ler para vocês. Você sabia que para se produzir uma calça jeans de alta qualidade, são usados 3.480 litros de água. O algodão, por sua vez, representa 90% de todas as fibras naturais utilizadas para produzir roupas, e uma planta de algodão consome mais de 30 mil litros de água para gerar 1 quilo da fibra. Ou seja, uma camisa de algodão usa em torno de 2.700 litros de água. As pessoas não têm consciência disso, cara.
Não tem. Aí o que eu falo? O que você consegue minimizar, cara? Se você tem uma produção 100% orgânica, você vai usar essa água e ela vai poder voltar para a natureza, vai poder ser reutilizada, entendeu? Isso é o que minimiza o impacto. Quando o algodão ele é orgânico, principalmente quando ele não tem absolutamente nenhum agrotóxico envolvido na produção, ou mesmo um couro ecológico, ele usa água que pode ser 100% retornada ao ambiente, entendeu? Essa que é a diferença. Só que essa água não vai ser 100%, né? Eu falei 100% meio que o top também, não é 100%, mas ela consegue retornar parte para a natureza. E aí a gente consegue ser mais consciente e diminuir, né, o que chamam de pegada ecológica, né? Nossa pegada ecológica diminui. Quando, por exemplo, meu marido mandou fazer uma camisa quando a gente casou, ano que vem a gente faz 10 anos de casado. A camisa deteriorou agora. Durante 10 anos ele conseguiu usar aquela camisa, entendeu? Que é uma camisa 100% algodão. Então, quando a gente tem essa... A gente pega esse algodão e usa até o máximo, você não precisou produzir uma outra camisa em menos de 10 anos para ele poder usar a camisa, entende? E as pessoas, elas confundem. Nisso eu já puxo para uma pergunta que eu tenho respondido muito, que é... Ah, sim, então quer dizer que se eu comprar só de marca sustentável, tá tudo bem? Se você fizer o que as pessoas fazem na dieta, que é porque é diet, eu vou comer que nem um louco, não vai ser sustentável, entendeu? Então, as pessoas hoje, eu tô vendo muito que tá acontecendo essa compulsão por marcas sustentáveis também.
Porque daí não é consciente, né, Vivi?
Não é.
É uma coisa, não entra no consumo consciente.
Não.
Tá compulsivo, não é consciente.
Exatamente, que eu até falei no vídeo. Existem dois fatos do consumo consciente. O fato da empresa ser consciente no sentido de minimizar os impactos ambientais e da gente estar presente em cada compra que a gente faz, ter a consciência. E aí, Ká, entra no que você falou sobre viajar e estar com o radar ligado para uma oportunidade. Quando você tem consciência do que você precisa comprar, a oportunidade surge, você consegue avaliar se aquele ato é realmente necessário para você. Ou a Renata deu o exemplo da loja de Paris, que tem os vestidos maravilhosos, que vale a pena comprar para uma festa. Aí isso é um consumo consciente. Porque você está com o radar ligado. Quando a adrenalina entra e, meu Deus, parece assim... Sabe aquele desenho do Pateta que ele entra no carro e ele vira uma outra pessoa? Se você entrou numa loja e aquilo aconteceu com você, não é consciente, né? Você quer um parâmetro? Para mim é o Pateta dentro do carro dirigindo, que ele vira um maluco. Se o bichinho do consumo te pica e você, ao invés de comprar aquilo que você precisava, fala, gente, mas é uma oportunidade. Tipo, vou fazer um depara com bases, tá? Aí vou lá e compro 20 bases que eu uso, tá? Meu, vai vencer aquilo. Você não vai dar conta de usar. Não tem como. Aquela oportunidade virou uma roubada, porque aquilo vai virar um lixo. O que é pior ainda, entendeu? Então, assim, é toda uma construção do raciocínio de consumo consciente que, na minha opinião, está começando agora. Assim, a gente acabou de começar a falar disso. Ontem eu vi um post onde mostrava uma revista falando sobre os impactos que o plástico trazem, que em 2050, se a gente não mudar o nosso hábito, o oceano vai virar um oceano de plástico, uma revista maravilhosa, entregue em 2 sacos plásticos.
Eu vi esse post também, cara. E é uma revista super voltada para
isso,
para natureza, não sei o quê, né?
É, exato. Não era nem uma revista X que fez uma matéria sobre. É uma revista que fala sobre sustentabilidade, que fala sobre natureza, que fala sobre ecossistema, entregue em 2 sacos de plástico. Então, assim, a gente está começando a falar disso, mas eu acho que a gente tem que acelerar bastante esses assuntos, porque senão não vai dar conta.
Fica uma dica de documentário que tem Netflix, que é Oceanos de Plástico, muito, muito bacana, super válido, que mostra exatamente os impactos da poluição ambiental. Vale a pena assistir, porque é um documentário bem legal. Mudando aqui para uma próxima pauta, vamos falar de roupas que a gente carimba?
Ah, adoro! Adoro essa pauta.
Que tem a roupa que a gente carimba, Vivi?
Ah, a gente vai lá e fala assim, esta roupa é para viajar. Por exemplo, a Renata adora essa pauta. Renata, compre uma calça utilitária para fazer a sua volta ao mundo. Ela vira uma bolsa, ela vira uma bermuda, ela vira...
Todo mundo falou que eu não ia sobreviver sem essa calça e que eu ia ter que levar um tênis. Esse do tênis é bom, porque a calça também é bem clichê de mochileiro, né? Mas o tênis, por exemplo, eu não uso tênis. Eu detesto.
Na vida, né, Rê?
Na vida. E daí, por que raios as pessoas acham que quando você vai viajar, e daí você tá, enfim, viajando de mochila, primeiro que não tem nem que ir com uma mochila, né? Porque eu conheci um monte de gente que tava dando uma volta ao mundo de mala de rodinha, porque detesta mochila. Você não vai virar outra pessoa, porque você tá tirando um sabático e deu uma volta ao mundo.
Você vai junto, né?
Vai... É engraçado, parece que você tem que entrar num personagem, né, pra tirar um ano sabático. Nossa,
é isso.
Comprar uma mochila, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e não...
É porque eu acho que esse carimbo de...
Você nem precisa ir longe, você nem precisa ir na viagem. Tem gente que fala que eu vou comprar um tênis porque eu vou começar a malhar e tenho que ter o tênis apropriado. Eu vou comprar uma calça de yoga porque para eu fazer yoga eu não posso usar a minha legging. Tem que ser com a legging de yoga apropriada.
Eu entendo isso, velho. Um lugar que tem neve...
Eu posso falar uma coisa, gente. Isso acontece muito no CrossFit e eu posso falar com propriedade porque eu pratico o CrossFit. A galera acha que, tipo, comecei a fazer CrossFit, tem que usar roupa de CrossFit. Eu tenho que usar o tênis de CrossFit. Eu não uso.
O que é roupa de CrossFit? Que eu
sou
fascinada mesmo.
Existem as marcas específicas de CrossFit. Então, dizem assim, que se você comprar o tênis do cross, o seu desempenho vai ser muito melhor. Então, é uma coisa... Chega a ser engraçado, chega a ser cômico, sério. Não tô julgando quem faz isso, mas, na minha opinião, chega a ser cômico. Você chega no box, que é onde a gente treina, e a galera, tipo assim, você vê que a pessoa foi o primeiro dia, um aluno novato. Aí ele viu 80% das pessoas com a roupa de crossfit, aí passa uma semana, aquela pessoa que nem sabe se vai continuar na atividade, tá lá com um tênis do crossfit, a camiseta
do
crossfit, a calça do crossfit. E é uma coisa que não entra na minha cabeça. Parece que, tipo, pra fazer atividade, eu tenho que estar uniformizada, eu tenho que estar vestindo...
Então, igual. Tem 2 pontos aí, Ká, que são bem legais de serem comentados. Tem essa questão dessa fórmula, né, tipo, que passaram pra Renata, não, mas se você não tiver a calça e o tênis, você não é uma pessoa que tirou um ano sabático para dar a volta ao mundo. Tipo, você não vai ter esse carimbo. Então, isso é uma coisa. A outra, esse outro ponto que você falou do CrossFit, o ser humano, a gente quer pertencer às coisas, né? A gente quer fazer parte.
Gente.
E aí, a pessoa pensa assim, é muito assim, isso é totalmente inconsciente.
Não, nossa. Isso é muito efeito manada.
Efeito manada. E a gente quer fazer parte daquele grupo, rápido. A gente não quer construir. Então, assim, mesmo, é muito louco isso, porque eu também já fiz CrossFit. Mesmo que a pessoa entre no box, fala assim, eu vou tentar. Pode ser que eu não seja um crossfiteiro, né? Eu vou fazer um mês de teste. Quando ela vem em 30 dias, ela tem tipo um guarda-roupa de crossfit. Ela nem vai continuar a fazer. Só porque ela foi 3 vezes na semana e ela queria que todo mundo visse ela como legal. Então, ela pegou e comprou aquilo. Aí isso faz a gente ter essas roupas carimbadas. Porque é o que vocês falaram da yoga, né? Dá pra você usar a sua regata no crossfit ou a sua regata na yoga. Mas aí a pessoa pega e muda de atividade. Ela vai pra yoga e ela quer comprar a regata da yoga. E aí aquilo vira o quê? Roupa de ficar em casa. Porque no fim ela percebe que ela não nasceu pra fazer exercício nenhum. E aí ela pega e coloca outro carimbo na roupa. Ah, então eu vou transformar ela em roupa de ficar em casa porque eu não posso sair de regatas por aí.
E olha, gente, isso é um peso tão grande, assim, falando... Eu já peguei muitas clientes quando eu ainda saía para organizar casas e armários e roupas e etc. E a memória do... E essas roupas aqui de yoga? Vamos lá pegar o exemplo da yoga, né? Ah, eu não faço mais. E fica um peso tão grande na pessoa. Tem uma carga, por isso que a Marie Kondo vira e fala, né? Mantém o que te traz alegria. Porque se não trouxer, é uma carga tão grande. Eu já tive cliente com tênis de escalada que nunca escalou, calça de yoga que nunca sentou num tapete. É pesado. É porque você pega uma coisa para trazer o pertencimento, mas a tua ação não condiz. E isso acaba ficando lá preso no armário e em você. Eu acho muito doido isso.
É um bom ponto, Gabi, porque tem cliente meu que eu falo, é essa roupa que tem que virar de ficar em casa. A pessoa quer comprar uma roupa para ficar em casa. Ou ela quer pegar tudo que não presta mais para ficar em casa. Eu vejo dois extremos.
Mas precisa ter uma roupa de ficar em casa?
Eu sou super contra, hey, roupa de ficar... Assim, gente, você carimbar a roupa para ficar em casa.
A Marie Kondo, de novo, fala disso. Ela disse
eu que tenho uma pintar. Roupa de ficar em casa, que é o meu...
Uma
camiseta muito velha que realmente não tem condições de sair de casa com ela, porque se eu sair de casa com ela, vou achar que, caramba, deixa eu dar uma roupa pra essa menina, porque...
Então, mas ela, você tem um sentimento ligado a essa peça, Ká?
Eu gosto de ficar em casa com roupas bem velhinhas, assim, sabe? E bem quentinhas, porque eu sou uma pessoa que sente frio, um frio inexplicável, eu sinto frio o tempo todo. Então, geralmente, eu pego... Gente, quantas vezes peguei calça de moletom do Arthur, entendeu? Então, tipo, enfim.
Então, mas você entende a sua necessidade.
Sim, é uma necessidade. Eu gosto de ficar bem quente. A minha casa é muito gelada. Muito gelada mesmo. Então, eu gosto de ficar quentinha em casa. Então, tipo, as minhas roupas de ficar em casa... Sabe esse roupão quentinho que a gente compra? Sabe? Uhum. Então, eu gosto de ficar em casa vestindo essas coisas. Então, é que a minha roupa de ficar em casa é uma roupa, tipo, surradinha mesmo. Surradinha mesmo, num nível que não dá mesmo pra sair de casa com ela. A não ser que eu entre no carro e vá dirigir. Às vezes eu já fiz isso, eu saí de casa. Com aquele monotom, mas eu ia entrar no carro, ia fazer alguma coisa, ia na minha mãe e fui.
A gente vai falar disso mais pra frente, com marketing pessoal.
É, na verdade, o que eu acho, não sei vocês, assim, eu ouvia muito... Eu acho que a gente tem um negócio muito antigo aqui no Brasil de roupa de domingo. Pra mim tem super a ver com a igreja católica, isso. Porque eu lembro da minha avó falando, não, mas guarda essa roupa. Minha avó tinha muito...
Pra missa, guarda pra missa.
É, não, guarda pra se tiver uma festa. Daí tudo tinha que guardar pra esse dia especial aí.
Que não chega.
Que não chega nunca. Isso eu acho super complicado. Eu acho esse assunto super complicado, porque eu fiz isso muito. E daí isso fez com que eu tivesse muita roupa quando eu tinha uns 18, 20 anos. Daí também não quer repetir, daí fica guardando pra esse dia especial aí que não tem. Agora eu uso tudo que eu tenho no meu armário.
Eu uso então. Tudo também. Pra sair, eu uso tudo. Pra sair de
esse
casa.
Esse negócio de roupa de casa e roupa de sair sempre foi uma confusão na minha cabeça, que foi uma liberdade quando eu trabalhei com a Vivi. Pelo seguinte, eu sou uma pessoa que gosta de coisa confortável. Eu gosto de sair de moletom pra trabalhar, pra ficar em casa, pra sair com os meus amigos, pra minha família, pra viajar de qualquer coisa, eu amo meu moletom. E quando eu ficava com essa sensação de que meu moletom era roupa de casa, isso me deixava muito triste. Porque eu não podia sair com o diabo do meu moletom, sendo que ele me deixava confortável. E quando eu comecei a trabalhar nessa coisa da imagem pessoal, do que eu queria passar e tudo mais, foi uma liberdade saber como que eu poderia usar meu moletom trazendo uma coisa que era minha. E que não cortava. E aí, estando em casa e estando fora, eu me olho no espelho e me sinto confiante. Porque aquilo ali é uma coisa que eu gosto.
Então, com o moletom.
Com o moletom. Então, não faz mais diferença pra mim roupa de casa e roupa de sair e roupa de trabalho e roupa de viajar. É a minha roupa. E eu uso ela pra tudo.
Mas esse aprendizado, ele veio com essa consciência de quando usar e como usar. Que foi a mesma coisa que aconteceu comigo com o tênis. Eu gosto muito de usar tênis, mas eu acabava restringindo o tênis para, tipo, coisas pessoais, atividade física. A Vivi mostrou para mim que era possível ir para uma reunião formal, que às vezes a gente tem esses compromissos que são bem mais formais, com tênis. Só que aí eu tinha que saber como que seria o resto da composição. Também não é só colocar o tênis. Por isso que eu acho que vem de uma consciência, tem um aprendizado por trás. Antes eu não sabia. Tanto que eu assustei. Na hora que ela colocou pra mim, olha, isso aqui, você pode usar tênis. Eu falei pra ela, tem certeza? Eu olhei pra ela assim, posso mesmo? E ela falou assim, pode, não tem problema nenhum. Você pode usar o tênis com todas essas roupas aqui, que não vai, enfim, parecer que você tá desleixada ou qualquer outra imagem que eu poderia achar.
É que esse pode, não sei se você concorda comigo, Vivi. Eu acho que estilo tem muito mais a ver com você conseguir segurar a roupa. E segurar a roupa é um negócio bem subjetivo, mas eu acho que tem gente que segura o estilo e tem gente que não segura.
Concordo plenamente com isso.
É que tem a ver com o estilo pessoal. Você segura, você segura o que tem seu estilo.
É isso. Eu tinha conseguido traduzir, eu falava isso e nossa, é isso
mesmo. Se é seu estilo, tipo, as cores que a Renata segura. A Renata segura, meu, A Renata pode se vestir de arco-íris.
Né? E é muito engraçado que você fala isso. Muitas vezes eu escolho uma roupa e você fala, você não segura essa peça. Fala, você não consegue suportar essa peça. Isso não é pra você. E eu acho que isso que a Renata falou faz total sentido. Tem pessoas que seguram e tem pessoas que não seguram.
É claro, mas daí seguram outra coisa, né? Não é que não
seguram. É, seguram outra coisa. Tipo, a Renata não segura o que a Karina segura, entendeu? A gente tava falando da camiseta que eu fiz com a Renata em conjunto. A Renata perguntou, eu já sabia qual era o tamanho da Gabi e o tamanho da Karina, só pelo shape que tem que cair em cada uma delas, porque cada uma espera alguma coisa de uma mesma camiseta.
Não, então, e mesmo a gente desenvolvendo a camiseta junta, eu falei, nossa, mas acho que podia pôr mais bordado brilhante igual tinha as outras, e a Vivi já tava bom como tava, né?
Minimalista.
É isso, mas eu acho que tá tudo interligado, né, na verdade. É. Interligado de todos os nossos vídeos e todos os podcasts, porque tudo isso tem muito a ver com autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhece, mais você consegue ter consistência, a louca da consistência, mas mais você consegue...
Não, super!
E fazer com que isso reflita na sua agenda, na sua organização, se você é multipotencial ou não é, mas como você vai refletir isso no mundo, em como você se veste e também como você se comunica, que daí é o próximo.
Eu vou finalizar.
Vou até reforçar uma frase que a Vivi sempre fala aqui, né? Estilo tem mais a ver com pé do que com sapato. Mas para isso, você tem que descobrir realmente se você entende seu pé, né? Se você está enxergando seu pé. Então, aí que entra essa questão do autoconhecimento.
Exatamente. Eu até ia complementar essa questão da gente carimbar e entrar já na outra pauta, que é a seguinte, para as meninas empreendedoras que estão ouvindo a gente. Eu atendo muita, muita menina que fez transição de carreira, muitas mulheres fizeram... Eu falo menina para todas. Eu chamo todas as mulheres de meninas que fizeram transição de carreira. Por quê? A gente sai de uma fórmula, né? Que a gente estava no escritório, que a gente sabia como se vestir, como se portar, já sabia o esperado, para um mundo onde a gente fica confuso. E aí, por isso que vem essas questões da fantasia, né? Que ontem eu fiquei super feliz que uma pessoa compartilhou uma frase minha, que é, você tá fantasiado ou você tá vestido de você? Só que a gente fica se fantasiando, seja dentro de casa, como será que a roupa que eu tenho que usar dentro de casa, sendo uma empreendedora agora, que eu faço home office? Então, até o, puxa, no meu nicho, como todo mundo se veste, eu tenho que me vestir igual a todo mundo? Então, assim, são muitas questões que vêm nesse momento empreendedor, nesse momento multipotencial. A Renata, por exemplo, ela vai se vestir igual quando ela está na Saicando, quando ela está na Legal. Então, isso tudo se mistura de uma tal maneira que a gente acha que a gente tem que se carimbar também, não é só a roupa, né? Então, e aí acontece esse viés que eu falei do pé e do sapato. Você fica pensando mais no sapato do que no pé. E aí não funciona.
Eu tive muito esse problema, porque a advocacia é uma profissão muito careta. Empresa já era mais... Eu sempre trabalhei em empresa, então era um pouco mais tranquilo do que escritório de advocacia, mas mesmo assim tinha um código que é tão antigo e ridículo que eu estava na faculdade e as mulheres não podiam entrar no fórum de calça, enquanto eu ainda estava na faculdade. Isso mudou na metade.
De calça jeans, momento. Você diz? Ou de calça?
Tinha que ser taier.
É. E tinha amigas em escritórios na época da faculdade que tinha que usar o taier completo, não podia usar o blazer de uma cor e a saia de outra, então tinha que ser o taier completo.
Isso era uma norma?
A norma do escritório, e era a norma do fórum que as mulheres não podiam entrar de calça, e é um negócio muito bizarro, porque eu lembro que eu me sentia indo trabalhar fantasiada, e daí quando eu tava na PepsiCo, daí eu atendia exclusivamente o time de marketing, o pessoal de marketing falou, pelo amor de Deus, não vem, foi essa frase mesmo, não venha como advogada, que senão a gente vai mentir pra você e não vai contar o que tá acontecendo, porque também tem o negócio da roupa oprimir o outro e ser um...
A comunicação.
E ser uma demonstração de poder, né?
Códigos, né?
É, exatamente.
Símbolos.
E daí agora eu achei um estilo que faz... Assim, eu venho buscando isso, né, desde da época da PepsiCo, mas hoje em dia eu já achei um que faz sentido. Eu tenho um terno hoje em dia. Continuo tendo um terno, porque se precisar, dependendo da reunião, tá tudo bem, eu tenho terno. Mas eu vou trabalhar, mesmo na escola também, eu não vou trabalhar de calça jeans normalmente, eu vou mais de calça social, mas porque eu gosto. Então, meus sapatos não são escarpões de bico fino, são de bico redondo normalmente. Coloridos. Mas eu gosto de coloridos, mas eu gosto de trabalhar de salto.
Eu vou te... dar o seu salto, né, Rei?
É uma camisa colorida. É, mas é. É difícil, porque todo mundo fala que tem esse padrão aí que você tem que se encaixar e às vezes não vai, cara.
E é legal que aí a gente já entra na nossa próxima pauta, que é marketing pessoal.
Comunicação através do jeito de vestir. É bem isso. Acho que a Renata resumiu muito bem tudo que eu ia falar. Achei sensacional. Que é... Não, achei ótimo, Rei. Porque, assim, eu acho que a gente tem uma vantagem em 2018, que é essa flexibilização. Ela chegou. Só que a gente também tem um outro lado que... O que, que eu faço com ela agora? Que como... Tem gente que ficou super feliz com a Renata... Falou, ah, graças a Deus, não preciso mais. Então, tipo assim, meu Deus do céu, agora não preciso mais, eu não sei o que eu faço com essa informação. Porque eu não consigo me mostrar. E aí a gente volta um pouquinho, porque a gente falou anteriormente, você só vai conseguir se você chegar ao teu estilo pessoal. A saber quem você é, se você segura esse estilo ou não, se você segurar, porque ele é seu, né? Se bateu, doeu, leva pra casa que é seu, no bom sentido também. Se bateu e foi bom, é seu estilo. E as pessoas ficam tentando achar uma fórmula, mas... Eu gosto muito de falar em relação a essa pauta, que é o seguinte, Ká, que é algo que eu, Gabi e Renata já falamos bastante, a Karina falou muito por causa dessa questão do tênis, que é, eu preciso me vestir igual a todo mundo? E aí eu gosto muito de falar uma frase do meu mentor e da Gabi, que é, os iguais se misturam e os diferentes se destacam. Você não, só que assim, não tem uma opressão para ser diferente. Você vai ser diferente se você se encaixar nessa diferença. E quando você abraçar essa diferença e abraçar quem você é, é que essa comunicação através do vestir vai acontecer de uma forma muito legal. Entendeu? Também não adianta, vou pegar seu exemplo, Ká. Eu pegar e falar assim, não, vai de tênis, moletom e camiseta com escrito, que você vai estar ótima no cliente. Você não ia dar conta disso, entendeu? Você tem uma questão, tem questões... suas de estética que você super valoriza, porque você é uma pessoa visual. Se eu fosse pro outro extremo, você também não ia gostar. Então, tem como chegar no meio termo para todo mundo. Eu acho que todo mundo é meio termo, na verdade, sabe? A gente fica pegando extremos e fica querendo se encaixar naqueles extremos, seja do moletom ou seja do terno, e, na verdade, a gente é um meio termo de tudo. Pode ser que a gente tenha mais terno na nossa vida do que moletom, ou pode ser o contrário, e tá tudo bem. Só que a gente fica...
Ah, eu consegui colocar um moletom com um blazerzinho, porque a Vivi me ensinou. Então tá tudo certo, minha gente.
Tá vendo?
Se dá.
Então, a gente expressa sentimentos através do que a gente veste, como a Renata falou, da opressão que o pessoal do marketing sentia quando ela chegava vestida de advogada, e a gente não para pra pensar nisso. Sim, um terno completo com uma camisa, ela impõe. Não adianta. É a mesma coisa que a gente fala que a gente vai conseguir chegar num banco... e ver o gerente de regata, e vai achar que tá tudo bem, a gente vai achar aquilo estranho. Porque não é uma convenção nossa da sociedade brasileira chegar num banco e achar que o gerente do banco vai estar vestido de regata e bermuda e chinelo mesmo no Rio de Janeiro, entendeu? Ou mesmo estar de praia. Porque a gente espera que aquele cara esteja de terno, a gente espera que ele esteja de gravata, a gente espera que ele fale com a gente de um jeito. Então, encontrar quem a gente é dentro dessa comunicação visual do vestir é que vai fazer com que a pessoa se conecte verdadeiramente com a gente. Porque não tem jeito. Não tem jeito. A gente leva 15 segundos para julgar e ser julgado. A gente fica, não, eu sou uma boa pessoa, não julgo ninguém. É do ser humano. A gente não julgou a pessoa do CrossFit? Falou.
Exatamente.
Olha as pessoas do CrossFit aqui. Cara, eu não sei que a gente foge disso, fica com essa mentira bonitinha. A gente vai julgar e ser julgado, cara. Então, assim... vai fazer um juízo da pessoa, vai ter... Claro, você pode causar uma boa segunda impressão. Eu acho que a primeira impressão, ela pode ser mudada, sim. Só que... Por que não já na primeira segunda? É a minha reflexão. Por que não a gente pensar de um jeito confortável para todo mundo? Porque tem um ponto também da comunicação visual através de vestir, que é o seguinte. A Renata se sentia super fantasiada no término completo lá do taier da advogada. Também não rolava pra ela. Ela podia estar se comunicando na convenção. Eu tô fazendo um entre aspas aqui, as pessoas não estão vendo suas meninas aqui que a gente tá gravando. Mas, cara, as pessoas vão perceber que você tá desconfortável vestindo quem você não é. Sabe assim? Tipo, ah, porque todo mundo usa, também vou usar. E aí a pessoa às vezes fica anos tentando descobrir por que não consegue, até uma ascensão na carreira, e muitas vezes é porque se ela tiver, mudasse a cor do blazer, já ia ser mais fácil pra ela, sabe? Porque
não, foi isso que eu fiz, eu também comecei a comprar blazer azul marinho, eu comecei assim, na verdade, com azul marinho em vez de preto, então, já me aliviou. Eu já me sentia menos careta usando.
Mas você parou pra pensar, né, Rê? É esse que é o ponto, entendeu?
É.
Ó, já que eu não vou poder não usar esse blazer, qual é o meu blazer, entendeu? Já que eu não vou querer não usar o moletom, mas eu quero me sentir bonita com ele, qual é o meu moletom que vai entrar nisso? Cara, em 2018 a gente tem muitas possibilidades, então vale parar para pensar. Só que eu falo o seguinte também, com comunicação através de vestir. Se você não conseguir responder quem você é, você não vai conseguir chegar na roupa para você. Não vai.
Tudo começa respondendo essa pergunta, né?
É. E tem gente que se ofende. Quem você pensa que você é? Se você não sabe responder, se ofendeu. Se bateu e doeu, leva pra casa que é seu. Vai pensar nisso.
Gente, essa ideia é ótima.
A minha prima é coach, ela criou essa frase. Eu falei, eu vou pegar para mim. Se eu te pergunto, quem você pensa que você é e dói, é porque você não sabe responder.
É interessante isso, porque tem a ver com aquilo que eu falei no... Acho que no primeiro podcast que a Tenzin Palmo fala, uma das minhas mestras tibetanas, que é como se tivesse um botãozão na frente, né? Que daí a pessoa vai justo no que te cutuca. Que é bem isso do dói. É boa essa frase, gostei.
É boa. E quando a gente fala de cópia também, sabe, Rê? Ai, mas todo mundo faz assim, nananã, nananã. É uma mistura de medo com uma mistura de o que, que vão falar de mim, uma mistura de é tão mais fácil fazer igual ao outro, porque pensar em mim é... Nunca pensei, né?
E tem o negócio da manada, né?
É mais fácil manada.
Fazer parte do grupo do que destacar também, né?
Exatamente. O que as outras pessoas do nicho vão achar de mim se eu fizer diferente? A notícia é a seguinte, todo mundo vai pensar alguma coisa de você. Lembra que eu falei? A gente julga e é julgado? Todo mundo vai ter uma opinião. Não adianta a gente querer fugir disso. Então, eu acho mais grave nessa história do comunicação através de vestir, alguém te conhecer e não te reconhecer, do que ter uma opinião boa ou ruim. É mais grave a pessoa falar assim, ai, nossa, não sei. Parecia que não sei, estava desconectado, alguma coisa assim. É porque você está fantasiado. É pior isso do que falar assim, não gostei dessa pessoa. Eu, pelo menos, acho mais grave.
E tão grave quanto é você querer viver em função do outro, né? Esperando a aprovação de alguém ou de um grupo. Isso é péssimo, isso acaba.
E dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho você ficar tentando agradar o outro, seja no seu tempo, seja nas suas roupas, seja no seu estilo, do que você agradar você mesmo. Agradar você mesmo é tão mais fácil.
Não, é?
Não, até porque você não tem controle sobre o outro.
Exato, e sobre você tem.
É, então, tipo, pra que você vai ficar sofrendo com isso? Porque não vai adiantar.
E até porque você nunca vai agradar todo mundo.
Não. Então é melhor você entender a comunicação que você quer passar, ficar firme naquilo, abraçar aquilo e colocar em prática do que...
E ser feliz.
E ser feliz, exatamente.
E ser feliz.
Exatamente.
Bom, acho que a gente está caminhando para o final. Falamos todas as pautas aqui do dia. Pessoal, vale muito a pena assistir o vídeo com a Vivi, que está lá no nosso canal do YouTube. Tá muito bacana. A Vivi contou várias coisas lá, explicou esse processo do estilo com propósito, que é o método que ela criou, e ela explicou em detalhes como isso funciona e deu dicas valiosas para você que está tentando aí descobrir realmente o seu estilo, tentar entrar nesse caminho de autoconhecimento para entender quem você é, o que você quer e como que você vai colocar isso no mundo. E para entender também se você segura um estilo ou não. Para saber mais sobre isso, você também pode mandar comentários tanto no YouTube quanto no Instagram. No Instagram acaba sendo mais rápido às vezes, porque a gente já vê, já responde. Então manda lá também, porque é muito precioso para nós quando vocês entram em contato, quando vocês mandam suas dúvidas. Lembrando que o Meninas da Firma somos todas nós.
Cá, eu posso destacar para finalizar o comentário que a Marina fez lá no vídeo?
Por favor, destaca aí.
Ela falou o seguinte, assistindo esse vídeo percebi que embora roupa seja uma coisa que a gente trata todo dia, é um assunto que tem zero familiaridade e não se trata de não entender sobre cores ou tecidos, mas uma falta de conhecimento sobre quem eu sou mesmo, sobre qual o meu estilo e a mensagem que eu quero transmitir. Qual a melhor forma de começar a identificar seu estilo? Eu acho que eu poderia dizer meu estilo. Eu acho que a gente resumiu bem durante todo esse vídeo, que é, se você não parar para pensar em você, não tem como encontrar seu estilo pessoal. E as pessoas querem trazer o de fora para dentro. É aí que a coisa embola. E uma coisa que eu também gosto de falar é, teste, não tenha medo de errar, porque só ação traz clareza. Se você não testar e não entender, por exemplo, Renata, que o tênis não era para ela, ela não ia estar falando com tanta firmeza pra gente. Ela tentou e viu que não rolava mesmo, não rolou. Então, pare para pensar em você, mas tenha consciência no processo e ação. Melhor forma de encontrar estilo pessoal.
Lindo isso, hein, gente? Tava para escrever, foi muito bonito isso. É isso, meninas. Rega.
A Oprah fala no podcast dela que é Tweetable Moment. Daí tem que fazer algum hashtag das frases que podem ser tweetadas.
Amei, ó. Vamos.
Acho bom também falar que o próximo podcast é do que rolou no mês, né?
Não. O próximo podcast é sobre posicionamento digital.
Mas só um gêmeos. Aqui a Jamineira tá aqui, o quê? Ansiosa.
Achei que a Renata ia falar o próximo podcast é do que Carnaval 2019.
É, não, já tô assim, gente. Ai, meu Deus.
Geminianos entenderão.
É, desculpa.
Exatamente.
Faz parte. Eu já tô pulando vídeo, pulando... Tudo bem.
Próximo podcast é sobre posicionamento digital e aí depois, por fim, o que rolou no mês. E vocês já podem aí mandar as dúvidas de vocês sobre isso.
Posicionamento digital rende o quê? Vamos ter que tomar cuidado para não falar 2 horas no podcast.
Verdade. Gabi está falando diretamente de Jerusalém. Gabi vai fazer um tour com a gente. Cada podcast, Gabi estará em algum lugar, mas a gente vai avisando vocês. Alguma consideração aí? Algo para nos contar? A gente já sabe. Olha, que é muito calor, né?
Eu acho que esse episódio meio que foi um resumo de vários processos que eu passei para viver. Eu queria dizer que estou aqui... Vou passar 8 semanas fora da minha casa, com meu armário cápsula, no calor, e tá tudo dando certo, minha gente. É só questão de você entender o que te deixa feliz, como é que você é, que aí você pode levar pro mundo isso daí.
Vale a pena lembrar que se vocês quiserem saber mais sobre o armário cápsula da Gabi, tem um texto no blog dela sobre isso. Basta entrar lá no site dela, que é gabibrasil.com. Entra no blog e procura lá armário cápsula que vai aparecer para você.
E acho que vale também recomendar os stories da Gabi pré-viagem, porque são incríveis.
Sim.
Quando ela faz a mala, adoro.
Também acho.
Hashtag aprendi com Vivi.
Muito bom. Então é isso, gente. Vamos deixar aqui um beijo para você que está ouvindo, que nos acompanhou até agora. Mais uma vez, muito obrigada. Lembrando que aqui são só as nossas opiniões, é o que a gente pensa, não tem nada certo e nada errado. É o que a gente acredita, mas é muito bom saber o que você está pensando aí também. É isso, meninas, mais alguma consideração?
É isso.
Sejam vocês.
Sejam vocês. Então tá, até a próxima. Aguardamos vocês no próximo podcast. Um beijo, valeu!